Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Mano Beto.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite.
E recebendo aqui o meu amigo Hermênio, diretamente lá do podcast O Vikings. Fala aí, cara.
Salve aí, rapaziada. Obrigado pelo convite, tamo aí.
Hoje estamos trazendo um jogo de PC pra mesa, né? Um RPG de ação que iniciou uma franquia de sucesso e influenciou diversos jogos do gênero. Tira a mãe da sala, porque hoje nós vamos falar de Diablo, depois dos nossos recados. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em warpzone.com. ME. Twitter, Instagram e Facebook são /WarpzoneME.
E outra coisa é vocês avaliarem a gente lá no iTunes, hein? É muito importante.
E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me/WarpzoneME. Então vambora falar de Diablo. A gente tá falando aqui de uma época em que eu posso estar errado, mas ao meu ver, os JRPGs eram muito mais populares, né? E esse, assim, foi o primeiro contato com o Western RPG que eu tive. E, cara, como eu gostei de Diablo. Porra, foi assim, amor à primeira vista, porque eu ganhei ele de presente naquela CD Expert, sabe? Aí vinha ele de brinde e tal.
Que lembrança, cara.
É, aí vinha um CD normal e um CD cheio de demo, né? Mas eu ganhei um pouquinho atrasado, né? Porque eu ganhei ele em 2000, né? E na própria revista já tava falando sobre o próprio Diablo 2 e tal.
Não, eu tive contato com... É, pra variar, o JP já sabe das minhas histórias de amedrontamento com o Diablo, não seria diferente. Não, né, aqui, né, o cagão em pessoa. Eu tinha um colega, eu não tinha computador, demorou. Meu primeiro PC, gente, foi em 2000.
Meu
eu
também,
nunca,
cara.
Eu nunca tive computador, mas eu tive acesso, né, eu tinha amigos que tinham, até pra fazer trabalho ajudava bastante. Então, Deus abençoe todos esses amigos engenheirados dos anos 90. Aí eu fui na casa de um colega meu, eu lembro até hoje, ele tava com... Foi em 97. Ele tava com Full Throttle, eu vi a caixa, achei fantástico. Ele chegou até colocar pra eu ver. E eu vi aquele desenho animado, achei incrível. Aí ele falou, ah, tem um outro jogo aqui também, você vai gostar, tipo RPG. Mas o RPG que ele falava, ele se referia ao RPG de mesa, que a gente jogava muito naquela época.
Sim.
Uhum. Eu falei, ah, então coloca, tal, tal. Quando ele pega a caixa, eu falei, não, eu tenho que ir embora. Não,
que
não,
isso, cara? Deixa... Na caixa?
Na caixa. Só de ver a caixa, aquele diabo vermelho, eu falei, a gente no outro dia e já tava quase noite. E eu ia embora a pé e o caminho, não era um caminho trash pra fazer, mas enfim, à noite veio aquela capa, eu falei, não, eu vou embora. Aí a gente vê de dia, aí eu combinei com ele e a gente viu de dia. Aí de dia ele colocou o jogo pra mim. Aí eu vi que não era nem tanto, a capa era mais assombrosa do que o jogo em si.
É.
Claro que tem uns momentos sonoros tenebrosos, né?
Sim,
mas
sim.
A capa era mais tensa. É, eu adorei, né? Porque tem aquela construção realmente de personagem, típica, semelhante do RPG de mesa. Como o próprio JP falou, nessa época era o contrário, né? Quem dominava a cena eram os JRPGs, né? Que nem tinha essa nomenclatura, né?
Era RPG, só RPG, né?
Era só RPG de turno, né?
Uhum.
E eu achei incrível, né? Uma ambientação incrível, uma direção de arte incrível.
Esse jogo é de 96, né? Aí o problema é que, cara, eu já em 96 eu já tinha 20 anos, né? E, pô, já não tinha o medo que o Manu tem, eu já não tinha.
Fala pra ele, Mano Beato,
filho,
quantos anos?
Eu tinha 18 anos.
Que isso, cara?
Tô te falando, sou um cagão.
Cagado.
Cara, e assim, eu vou falar uma coisa. O meu primeiro RPG nesse estilo não foi o Diablo, porque assim, eu comecei a jogar, eu joguei o Baldur's Gate.
Sim.
Que saiu em 98, e comecei a jogar o Baldur's Gate.
E o Baldur's Gate, ele tem um pezinho lá, uma influenciazinha de Diablo.
Tem,
né?
A partir do Diablo, cara, que começaram a surgir vários e vários jogos com esse mesmo estilo.
Uh-huh.
Né? Então, eu comecei pelo Baldur's Gate, e aí eu me interessei pelo Diablo e comecei a jogar. E na época eu lembro que eu tinha, eu acho que era um K62 500, era um PC mesmo.
O meu era um K62 450. Moleque.
Eu ainda cheguei a jogar bastante no computador, lembro de ter zerado com um personagem só e tal, mas eu sempre gostei muito de videogame mesmo, né, de mesa.
Console.
E acabei jogando ele muito ainda no PS1, que ele lançou em 98. Essa eu lembro que eu joguei, inclusive, é similar ao que o pessoal fala quando vê que tá em casa, que a avó, tu tá vendo Dragon Ball e a avó reclama que você tá vendo o Senhor Satã. O problema era você deixar a tela da televisão naquela introdução, né, do escrito Diablo.
Porra,
né?
Era o capeta vermelho no fundo, Diablo, cara, pegando fogo, cara. sacanagem comigo. Então,
era bizarro, cara. Era bizarro. E assim, minha avó não tinha nem coragem de falar comigo. Pedia pra minha mãe vir conversar comigo pra saber o que estava acontecendo.
Já botava o copinho d'água do Padre Marcelo em cima da televisão, né, cara?
Já começava a gritar: se é pro bem, fica, se é pro mal, vai embora. Não, cara, isso é só um jogo, deixa quieto e tal. Mas eram boas lembranças por causa disso. E o jogo em si, né, que era estilo, como vocês falaram, né, a gente tava muito mal acostumado com RPGs de turno, Final Fantasy, Cronos e tal. E esse veio com um estilo novo, então é que chamou bastante atenção na época. Eu lembro de ter jogado simultaneamente o Diablo e o Monkey Island, que era um point and clicks, né, similar.
Ah, da LucasArts.
E da Blizzard, né, o Diablo, né, que, pô, são duas putas empresas, mas é muito bom, cara, muito bom o jogo mesmo.
O Diablo, ele foi desenvolvido pela Blizzard, lançado em dezembro de 1996, e além da versão de PC, como o Hermênio falou, ele teve a versão lá do PlayStation 1, pela EA, e eu acho ela muito charmosa, porque ela permitia um multiplayer de dois jogadores na mesma tela. Você não conseguia se afastar do outro jogador, mas os dois conseguiam jogar ao mesmo tempo, né?
O Diablo 3 é assim no console, você sabia, JP?
Aham, sabia, Diablo sabia. 3. Já joguei assim. Mas é bacana, né? Porque no PC você precisa ter pelo menos mais um PC ligado à rede, ou conexão direta por telefone, na época tinha essa opção também, né, cara? Ou Battle.net também. Mas é bacana, tinha seu valorzinho, né? Salvar no memory card do teu personagem, levar pra casa do colega, tava tudo lá, é bom demais também.
Era uma versão muito charmosa mesmo, né? Tanto que eu joguei a do Play. Eu via do PC, mas como eu não tinha PC, então nem deu luxo de começar um personagem e tal. Olha que evolução, joguei à noite.
À noite com a luz acesa não adianta, cara.
Pior que era com a luz acesa.
Gente, a história, ela se passa em um mundo chamado Santuário. Ela começa com o príncipe Albrecht, filho do rei Leoric, que é raptado por um grupo de demônios e levam ele para os níveis inferiores da catedral da cidade de Tristan. E aí o arcebispo Lázaro se junta ao rei Leoric e seus comandados também para ir atrás do Alberist, mas ninguém retorna. Aí o personagem que a gente joga, ele chega a Tristan e ele entra na jornada depois de saber do ocorrido pelos moradores e encontrar uma pessoa, até a primeira quest do jogo, né, que tem uma pessoa ali entre a vida e a morte, uma poça de sangue. Fica, listen to me, não sei o que. Aí conta a história todinha. Aí é mó barato. Mas com relação aos personagens, né, a gente tem três personagens que a gente pode escolher ali. O Warrior, né, o guerreiro. E ele tem uma habilidade ali secundária de ferreiro, porque as armas, elas têm uma durabilidade. Isso é importante também, estar sempre de olho pra não quebrar o item e você perder ele pra sempre. Tem também a Rogue, que o pessoal costuma chamar de arqueira, mas talvez seja mais como uma trapaceira, alguma coisa assim, né? Fazendo uma adaptação livre. Até por causa da habilidade dela, que é de desarmar armadilhas. Porque no Diablo tem muitas portas que você abre, explode, ou sai uma flecha, um baú. E a habilidade dela é justamente disso, identificar e desarmar pra não ter o risco de tomar aquele dano, né? E o terceiro personagem é o Sorcerer, né? O mago. E a habilidade dele é de recarregar a magia que tem embutida ali no cajado. Tem alguns cajados que você não gasta da tua mana pra poder atirar, né? É o cajado do Fireball. E aí, tipo, tu gasta aquilo dali sem se preocupar. Cada personagem ali, ele é interessante que ele tem seus atributos principais ali na ficha, que vão influenciar em dano, velocidade, ponto de vida, quantidade de mana. E aí, a cada subida de level, você ganha 5 pontinhos ali pra distribuir entre os 4 atributos, né? Força, magia, destreza e vitalidade. A gente conversou aí num podcast anterior, dos jogos que envelheceram bem, sobre a variedade de builds que tinha no Diablo 2.
Sim.
Mas isso é uma evolução do Diablo 1, porque no primeiro você até consegue no início do jogo criar uma build mais focada em determinada coisa, mas de acordo com a classe que você escolhe do personagem, você tem uma quantidade máxima de pontos pra força ou pra magia e você não consegue
distribuir
da forma que você quer, totalmente livre.
Mas eu acho que ele é muito semelhante ao RPG de mesa. Eu acho muito satisfatório. Eu tenho essa sensação de criar o personagem. E só faltava uma narração do mestre, né? Do RPG de mesa, que eu acho muito semelhante. Eu acho que você entrou. E outro jogo que me lembra, e vem muito antes também, pelo clima e pela visão também, essa visão isométrica. É o The Immortal do Mega Drive. Vocês lembram?
Sim, sim.
Né? Então eu acredito que a Blizzard se inspirou muito em The Immortal, que é de 90, né? O The Immortal.
É, o ano eu não sei, mas realmente parece bastante. A batalha não, a batalha já é de turno e tal, né?
É de turno, né? Mas assim, andar no mapa, tudo é... Pô,
lembra bastante.
Lembra bastante.
Vocês tinham a noção, e eu acho que isso é praxe nos RPGs, que, por exemplo, se você quer uma aventura mais fácil desde o início, escolhe o guerreiro. Se você quer um nível intermediário, vai de arqueira. E se tu é o cara, já quer começar no nível hard, vai de feiticeiro, né? E se propuseram a fazer isso também, o nível de dificuldade de acordo com o... um personagem no início, porque depois no final todo mundo fica poderoso a rodo, mas no iniciozinho...
Que é o charme do RPG, né? Esse caminho árduo da conquista, da glória, né?
E o mago é realmente muito mais difícil no comecinho, mas depois ele começa a ser o mago é implacável, né? Como dizem.
porque você tomava um tapinha já era, cara. Tua barra de energia ia embora.
Pouquíssima vitalidade, é. E o ataque também com o cajado é mais lento, né? Não dá pra comparar com os guerreiros e tal. É realmente complicado. É interessante também sobre os atributos, porque eles influenciam o equipamento, né? Porque cada arma, armadura, arco, ele vai exigir um valor mínimo, né? Então, alguns equipamentos são exclusivos. Por exemplo, essa espada aqui você tem que ter tanto de força pra poder usar. E aí você, dependendo da classe que você escolheu, você não vai usar nunca. Porque você nunca vai ter aquele ponto por causa da limitação que a gente falou, né? Da questão do máximo que você pode colocar em cada atributo. Tem uma coisa que eu adoro nesse jogo, que é o inventário dele, ele é visual, né? Porque cada coisa, ela ocupa um espaço lá no teu inventário. Então dá pra você organizar melhor. Sim. E levar as coisas que você quer, né? Ao invés de deixar o jogo colocar tudo em qualquer lugar, né? Isso eu acho interessante, porque a gente tá acostumado com os JRPGs, que você podia levar uma quantidade X de itens. E aí não importa, meu irmão, se é um machado de duas mãos ou uma pena. Aquilo vai ocupar um de espaço no teu inventário, entendeu? No Diablo é interessante que, tipo assim, até o dinheiro fica guardado no lugar. Então, às vezes, você fala assim, putz, cara, tá faltando um quadradinho aqui pra eu carregar essa armadura foda. Ah, meu irmão, vou jogar 5 mil de dinheiro no chão, dane-se, porque vale mais, sacou?
Nossa, e quem nunca, né? Tipo, meu Deus do céu, eu pego a arma, o dinheiro, a arma, enfim, né?
Mas eu não queria ensinar aqui o errado, mas logo no início, o macetinho de botar a moeda no chão...
De duplicar,
lá,
né? Esse era um bug desgraçado, cara. Caraca.
Quem não usou, né, cara?
E como é que é? Você jogava o dinheiro no chão, aí dava uma distância, né?
Isso.
Aí na hora que o teu personagem ia pegar, você clicava em outro item, não é isso?
E clicava no outro item, aí duplicava o item.
Caraca.
Então, às vezes você... Era até pra fazer dinheiro, você duplicava um machado, uma espada, um
que
cajado.
Que absurdo, Hermênio. Eu nunca ouvi falar sobre isso, cara. Nunca fiz.
Ah, eu também não, cara. Eu só
vi.
Sei.
Eu li no Wikipedia, nem sei se tem isso escrito lá. Tem uma coisa interessante ainda sobre os personagens, né, que são os spells, né, os feitiços. E você aprende eles encontrando livros. Então, cada livro lido vai aumentar um nível daquela magia daquele determinado livro, né? Então, isso faz com que você não tenha, como é comum hoje em dia, aquela árvore de skills. Qualquer um pode aprender qualquer feitiço, na verdade, né? Desde que tenha aquela quantidade de mana para aquela habilidade ou nível e tal. E aí fica preso, mais uma vez, a ficha do jogador.
É, isso no caso, os três personagens, apesar de serem de classes diferentes, eles poderiam aprender a
qualquer magia.
A qualquer magia, né? Talvez.
Tem umas que eu acho que não consegue, porque o primeiro nível dela já pede um nível absurdo de magia. O Apocalipse, eu acho que não pode. Golem, eu não tenho certeza. Tem uns lances desses. Posso estar falando abobrinha aqui, mas eu tenho uma certa lembrança disso.
É, porque senão perde a noção de classe.
É,
Não teria graça, né?
E tem aquele lance, por exemplo, você vai colocar uma magia no teu guerreiro. Aí você consegue colocar uma magia nível 3, porque o livro pra você colocar lá nível 4 você já não consegue mais, exemplo. E aí você vai consumir uma quantidade absurda de mana pra disparar uma vez, entendeu? Então, tipo assim, às vezes você vai usar só pra, por exemplo, sei lá, jogar um firewall no chão, que era uma habilidade maneira, né? Porque o inimigo passava por dentro dele, já tomava um dano ali e tu, pum, caía pra dentro. Mas outras magias não era tão bom, assim, ou de repente aquele mana shield, né? Que era bom também, sei lá. Aí vai da estratégia de cada um.
Aí você pode usar da sua habilidade de duplicar itens e encher seu personagem de mana. Entendeu? Solta a magia, é humana. A magia é humana. Aí vai embora.
Ele tem cara de ser aqueles jogadores da época da Battle.net do Diablo 2 de personagem hackeado. Só aparenta.
Só parece. Eu sou poser, cara. E engraçado que tanto o Diablo 1 quanto o 2, eu não joguei multiplayer deles.
É mesmo, cara?
Eu sempre gostei, o pessoal sacaneia lá no Vic, eu sempre gostei de FPS. Então, eu saí desse mundo de RPG e parti pro... Continuei jogando os RPGs de turno, mas eu parti logo pro Counter-Strike e tal. Aí eu... Uhum.
Mas, galera, vamos falar um pouquinho do gameplay, né? Ele leva aquelas características de um jogo point and click. Pra quem tá jogando no PC, de você clicar no bicho e o personagem vai executar a ação, né? O botão esquerdo vai usar a arma pra aquele dano físico, o botão direito vai usar a magia que você selecionou, né? Tanto a magia que você tem, tua, ou a magia que é do teu cajado. E aí tem o tecladinho numérico ali que facilita, né, os itens do cinto, né, que é como se fosse um inventário de acesso rápido, né? Então você tá sempre com o dedo ali nos números e a outra mão no mouse. E a gente tem acesso ali a Tristan, né, que é a cidade principal, que a gente pode conversar com os NPCs. E aí pega a quest, né, tem o ferreiro, tem o curandeiro, a bruxa e tal. E aí a gente tem a catedral, que é onde a gente começa, que é a primeira dungeon do jogo. E cada dungeon dessas, ela vai ter 5 níveis, né? Então a gente passa pela catedral, depois vai pras catacumbas, as cavernas e por último o inferno, que é onde a gente enfrenta o diabo. E é interessante que, teoricamente, nada te impede, assim, fisicamente de você começar o jogo e ir até o inferno de uma vez só, né?
Sim.
Você pode ir descendo e chegar até lá, só que o que te impede, na real, é que você vai morrer por causa das criaturas que são hiper fortes, né? Quanto mais próximo do inferno que você vai ficando, mais fortes elas vão ficando.
Eu cheguei a ver vídeos do pessoal tentando zerar, mas chega naquela fase das cavernas, é surreal.
É.
Não tem como, cara.
Até porque começa a ter uns bichos que atiram à distância e fica... que eles cospem, né? E aí tem ácido no chão, e aí você pisa, onde bate em você e fica uma poça no chão. É terrível, cara. Tu toma dano de tudo quanto é lugar.
Cara, uma apelação.
Tu tem que ficar lutando com eles e se mexendo pra não tomar dano,
é
fogo.
É isso no PC, porque eu já tenho dificuldade no Play. Imagina no PC, então, com o mouse, né?
Uhum.
Então é bem. Mas é interessante que desde essa época a gente tem um progresso de mundo aberto, né? Não diria bem um mundo aberto, mas você tem a iniciativa de fazer o que bem entender.
Uhum.
É interessante. Se foi proposital ou não, eu não sei. Né? Não sei se realmente era uma intenção da Blizzard isso. Esteticamente, eu não sei se houve inspiração, mas eu me lembro da Divina Comédia. Não sei se é o fato de ficar descendo até o inferno, literalmente.
Pode ser.
Eu lembro da Divina Comédia. Eu acho que tem essa pegada, né? Porque é praticamente isso o jogo, né? É toda na catedral, assim, descendo. Eu tenho essa percepção.
Mas tem uma coisa interessante, eu não sei, acho que a gente não chegou a falar. O Diablo, ele, na realidade, ele foi meio que um criador de um estilo, porque, por exemplo, você terminava o jogo com um personagem, quando você fosse começar com outro, as fases, a mecânica era um pouco diferente, no sentido de... As fases eram diferentes. É o que eles chamam de geração procedural, se não me engano.
Então, na verdade, assim, ele forma cada andar daquele de uma forma meio que aleatória, entendeu? Ele encaixa algumas partes ali no mapa pra poder gerar. Então, cada vez que você dá um novo jogo, ele gera o caminho, o labirinto, de forma diferente, né? Você não precisa necessariamente mudar de personagem, porque o Diablo, ele tem até esse recurso de você, pô, tá empacado, tá precisando de level, você pode dar um novo jogo e começar um novo jogo com o mesmo personagem que você tem, só que mantendo experiência, equipamento, tudo direitinho. Aí você passa pelos lugares de novo pra poder acumular mais experiência e nível. E aí já muda o cenário. Se você der esse new game, já era, já é outra parada. Pode mudar as quests também, o que vai acontecer contigo.
Ah, isso é legal, cara. Você tinha a opção de carregar o save de outro personagem pra, tipo, pra limpar a área pra você, depois você voltar com o teu personagem mais fraco. Você tinha essa possibilidade também de fazer no PS.
Uhum. É verdade, porque era só conectar autocontrole ali, né? Colocar memory card.
Isso aí. De forma oficiosa, mas tu conseguiu.
Hermelho cheio de macete, cara. Que cara maceteiro,
ele,
cara.
Ele é o cara, aqueles caras que andavam na velocidade da luz, né? Da Battle.net, né? Você tava lá, aí vinha. Que porra é essa, cara?
Caraca. Tem uma coisa interessante também, que no primeiro nível de cada localidade dessas que a gente falou, tem uma escada que te leva de volta a Tristan. Então, porque é importante dizer que o teu personagem, ele precisa ficar indo e voltando pra cidade várias vezes. Isso é uma característica do Diablo, né? Pra comprar coisas, identificar item, consertar equipamento, né? Pegar ou finalizar quests, etc. Então, geralmente, a gente faz isso usando aquela magia do pergaminho do portal, né? Que cria aquela passagem temporária pra cidade, mas depois quando você volta, ela desaparece. Mas essa outra possibilidade facilita, né? Esse quesito, porque... Quando você começa o jogo, não tem essas saídas pra cidade. Meio que você descobre.
Aparecia uns como se fosse um vácuo, né? Ali. Como se fosse um. Não é bem uma caverna, como se fosse um breu. Você jogava o teu personagem ali dentro e aparecia lá.
É, naquela partezinha ali que quando eu era criança eu chamava de Paraguai, que é ali a oeste, quando você passa pela ponte da amizade, que tem um moleque que fica te vendendo tudo mais barato, tem os equipamentos que são mais de ponta. Que foi, mano, Beto? Não, Paraguai ali, cara.
Paraguai.
Aí ali, depois de um tempo, abre um buraco ali, como se fosse pras cavernas e tal. Então você tem essas outras saídas, né? Do outro lado lá tem a bruxa e tal. Então é bem bacana. Ah, cara, e uma coisa importante é que dá pra gente deixar os itens no chão, né? Algum item que a gente queira usar depois e tal, e a gente vai jogando e vai fazendo aquela montoeira de coisa espalhada, né, cara? Parece Nossa quarto de adolescente. Mas aí tem que tomar cuidado pra não dar o new game, porque se tu der o new game com os itens no chão, meu amigo, acabou.
Já era.
Acabou. Já era.
E eu já fiz isso.
Né? Quem nunca, né, cara?
É, não entendia, né? Aprendendo a jogar os controles, nossa, quase tive um colapso nervoso, mas faz parte.
Pô, mas é muito bacana, cara. Eu lembro de muitas quests que tinham no jogo assim. Inclusive, você acaba enfrentando, né, o Rei Leoric, que tá numa forma de um esqueleto gigante com uma two-handed sword sinistra, né?
Sim.
Mais pra frente, o próprio Lazarus. E o primeiro, cara, que me marcou muito... Foi o primeiro boss que eu enfrentei, que foi o Butcher, né? Que é um dos primeiros que aparece.
Né, que no Diablo 3 tem uma homenagem, né? A gente enfrenta...
É, porque ele aparece já naquele quartinho ali, cheio de carne humana, pendurada em tudo quanto é lugar. Imagino que o Mano Beto deu borrada as fraldas na hora que viu.
É, tava jogando com luz acesa, então até que deu pra passar, né? Mas é bem... Não, ele tem uma direção de arte incrível, cara. Ele é bem, bem dark, né?
Aham. Uhum. E quando você abre a porta pra ele, ele já vem, né, naquela... Ah, fresh meat, carne fresca, né? Tipo, caraca, que saudade que eu tenho desse jogo, cara, muito bom.
Eu tinha que mandar ele lá naquela fase das vacas, então ele...
É, lendária, né, cara? É verdade. Mas o Mano Beto falou um pouquinho já sobre o multiplayer online, e essa foi minha primeira experiência de jogo online, né, lá na Battle.net. E, cara, eu adorava, cara. Eu passava muito, muito tempo jogando, esperava o final de semana pra poder jogar isso daí. E aí ele tinha algumas coisas interessantes, porque permitia, se eu não tiver enganado, até 4 pessoas dentro da mesma sala pra poder jogar um mesmo jogo, né? E, pô, tornava o jogo muito mais divertido. A não ser quando o desgraçado te chamava na sala lá e falava assim, pô, vamos lá caçar e tal, não sei o que, upá, vambora. E aí, o sistema, ele tem duas espadinhas ali, né? Uma fica em paralelo e quando você clica nela, essas espadinhas ficam cruzadas. Ou seja, no paralelo tá em jogo cooperativo, tu não consegue acertar o teu amigo. Quando ela tá cruzada, é pra duelo. Só que o desgraçado pode mexer nisso a hora que ele quiser.
Olha,
então ele tá
só
muito bem do teu lado, aí ele clica lá e cruza a espadinha e começa a te dar porrada, cara. Então até tu entender e tipo, cara, clicar lá no bagulho pra poder mudar a tua forma de jogar e voltar pra ele, cara, dependendo do personagem que você tiver, um abraço e ele vai ficar com a sua orelha de recordação. Que eu não sei se vocês lembram disso, mas você dropava a sua orelha com o seu nome. Cara, mas tinha uma coisa que eu acho foda assim no Diablo, porque ele não tem, de certa forma, assim, um game over, né? Como era o padrão da época. Mas a forma dele de punir o jogador pra morte era foda, porque ele dropava tudo que você tinha encaixado no seu corpo. Tudo. A tua melhor armadura, a tua melhor espada, capacete, anéis, amuleto, tudo caía no chão. E você voltava, entre aspas, pelado pra Tristan pra tentar, né, ir lá de novo no lugar onde você morreu e tentar no teu cadáver recuperar as tuas coisas. Porque senão, cara, um abraço, você perdeu os teus melhores itens. E se você morreu lá, significa que tem criaturas fortes lá.
E você vai com uma armadura menor, né?
Pois é, tu tá ferrado. Então, tipo assim, é muito sinistro, cara. Mas no online isso, tá? No offline tinha o game over.
Eu acredito que Dark Souls se inspirou, né? A saída Demon Souls, né? Eu acredito que teve inspiração nisso, né? Porque quando você morre, você tem que ir lá pegar... Não é bem a armadura, mas você pega seus pontos, né? No Bloodborne é pontos de sangue, né?
Pois é, Nioh faz isso com as suas armaduras, com o seu XP adquirido.
Nossa,
sua aura,
cara.
Né? Vamos dizer assim, seu especial cheio fica lá. Então, pra você voltar... E outra, Se você morresse, acabou. Você voltava a ter as coisas, mas você perdia o XP. O Sekiro também faz isso. Se você morrer, você perde o XP que tava ganho lá antes de completar a barrinha.
É, pois é. FromSoft.
É bem...
Mas olha só quanta coisa a gente tá falando que, sinceramente, tá vindo na minha mente agora. Né? A gente falando, fala, caramba, olha o que inspirou. Não só um gênero em si, né, um RPG de ação, mas quanta coisa o Diablo inspirou, né, pros jogos de hoje. A dificuldade, a evolução, o jogo de clima soturno, a Blizzard fazendo escola aí. Acho que é isso que faz um jogo ser diferencial, né? É ele ser lembrado e louvado, seja em inspirações ou homenagens em produções futuras, né?
Com certeza. E assim, na época ele já teve seu reconhecimento, né, cara? Porque ele foi considerado o jogo do ano em diversas publicações, jogo de RPG do ano, melhor jogo de RPG de 98, sabe? Ganhou classificação 10 em diversos sites, 9.6. Ele tem 90% na classificação da PC Gamer. Então assim, é um jogo de respeito, cara, sabe?
E complementando, como ele foi lançado em dezembro, teoricamente ele estaria fora da eleição. Eles abriram uma exceção porque durante o ano seguinte ele foi tão lembrado e tão aclamado pelas revistas que resolveram dar essa chance pra ele de participar da eleição de melhor jogo no ano seguinte.
Bacana, não sabia não. É. Caraca. Graficamente eu acho ele também muito bacaninha, porque ele trabalha com sprites, né, e cenários desenhados numa visão isométrica. Então assim, como não é nada 3D renderizado ali, envelhece melhor e isso também dá bastante fluidez ali nos movimentos. Mas assim, é claro que a gente tá falando de um jogo de 96, então pra época tava bem bacana. E inclusive armas, armaduras mudavam o visual do personagem, dependendo do tipo.
Sim, sim. Assim, não mudava igualzinho, tá? Mas assim...
Não, eu tipo assim, por exemplo, se você, seja qual for um plate que você pega, você vai passar a ter aquele visual de quem tá usando o plate, né? Tem o do ring mail e tal.
Ah, não, sim, exato. Entendeu? Que era muito legal pra época, né? Pô, é um sprite, né?
Uhum.
Ter esse detalhe.
E assim, graficamente, eu ainda vejo assim, o Diablo e olho, por exemplo, Baldur's Gate que saiu depois, e eu ainda considero... Posso estar falando besteira, posso estar sendo clubista pra caramba aqui, mas eu ainda acho que o Diablo, ele ainda me parece graficamente um pouquinho melhor, mais agradável de se ver até hoje, sabe?
Eu acho que é um pouquinho diferente, por quê? Porque o Diablo, como a gente tinha fases tipo masmorra, tinha a parte de cima, a catacumba de cima, inferiores, cavernas, eram cenários um pouco parecidos, vamos dizer assim.
Uhum,
Baldur's Gate, ele tinha
mais variedade,
castelo,
cara.
Floresta,
uhum,
ele entrava nas cabanas pra lutar nele.
Cara, mas você me convenceu, sabe por quê? Como você falou aí da variedade do Baldur's Gate, é muito mais difícil você trabalhar numa variedade enorme de lugares e cenários e castelos, isso aqui, do que trabalhar naquela coisa mais fechada, sabe? De coisas que se repetem muito e só se encaixam de forma diferente. Então, sim. De alguma forma tem que dar o ponto pro Baldur's Gate também.
Que aí, com certeza, né, a Blizzard vendo isso, ela implementou isso no 2. Que aí você sai das catacumbas, das igrejas, masmorras, e você tem outros cenários, você tem até o deserto, né, o famoso deserto, né?
E, mano, Beto, você quer falar um pouquinho sobre a música, sobre o áudio do Diablo?
Eu não acho que toda essa atmosfera seria tão importante sem a trilha sonora. O compositor é o Matt Hillman, ele trabalhou por um bom tempo na Blizzard, ele trabalhou em StarCraft de 98, ele trabalhou no Diablo, ele trabalhou no Diablo 2, trabalhou no Diablo, a expansão do Lord of Destruction. Ele ficou 12 anos na Blizzard e isso pegou muitos fãs de Diablo com o coração, né, porque eu mesmo contava que ele iria participar na composição da trilha sonora de Diablo 3. Ele não participa, isso não quer dizer que a trilha sonora de Diablo 3 não é boa, mas ela falta aquela... porque todo jogo Diablo 3 é muito diferente, né, nesse sentido, ele não é tão soturno, tão sombrio quanto 1, quanto 2, né, então é óbvio que a trilha sonora também ia ter uma mudança e ficar um pouco mais de acordo com a nova proposta.
Uhum.
Mas o Matt Hillman, ele é um cara que tem uma experiência com trilha sonora desde os 6 anos de idade, então ele respira música, e é interessante algumas curiosidades na composição da trilha sonora do primeiro Diablo, né. A primeira, que ele editou toda a trilha sonora no software SoundForge.
Olha aí, eu usei muito, até pra gravar podcast.
Ele editou aí. As flautas realmente foram feitas com flauta de verdade, e essa captura, né, das ocarinas e das flautas foram feitas com um microfone de $150, né, da marca AKG. Quase todos os efeitos presentes nas músicas tema foram criados a partir do teclado sample em Sonic ASR10, que possui 8 faixas e 16 MB de memória com disco rígido. O que vale mais aí é o trabalho artístico, a criatividade para conceber uma trilha sonora bem sombria, assim. Eu acho que o Diablo 1 e o Diablo 2, que ele também compôs, ele é muito perfeito nisso. Pô, jogar Diablo à noite, com a luz apagada, com fone de ouvido, só ouvindo CD da Aline Barros pra dormir depois. A trilha sonora tá nos streams, né? Diablo 2 e Diablo 1. Pode procurar no Spotify, no Deezer, que tem a trilha sonora completa. Ah, eu gosto muito da Catacumbas. O tema da Catacumbas é que mostra que, tipo, essa coisa é do diabo, cara.
Eu adoro a música de Tristan, cara. Aquele violão.
Tristan também.
Porra, é maravilhoso, cara. Eu também gosto muito do que eles fazem naquela ambientação, né? Que você escuta vozes de demônios, nossa, gente gritando, mãe, sabe? E é bem lá no fundo, sabe? Daquela sensação de, tipo assim, tem alguém em alguma outra sala mais próximo de mim, sabe? É muito sinistro. Fora que o personagem também, né? Por exemplo, ele chega no andar e fala "The smells of death surrounds me." Caraca, é muito tanto maneiro, cara.
A primeira vez que eu joguei, eu vi essas coisas, eu virava, falei... É do jogo? Ficava perguntando, é do jogo essa merda? É, tem que ser.
Ficava igual o Chaves quando escuta o uivo, né? Fazendo
isso,
alguma
coisa. É, e vocês podem ver que a gente não precisa falar de jogos recentes pra falar da imersão de um jogo.
Ah, é.
Você bota um fone de ouvido, apaga a luz, cara, tu fica tenso com essa porra desse jogo, justamente por causa do áudio.
Aham.
Pô, é espetacular mesmo.
E o trabalho também que eles tiveram, porque assim, você encontra livros que contam a história do que aconteceu, do que tá acontecendo durante o jogo, tem as quests e tem os personagens que falam com você, e aquele texto vai passando, mas também tem as vozes de cada personagem daquele que tava falando com você, ou vivendo aquilo, ou a voz do próprio personagem. Então ele é realmente muito caprichado nessa parte sonora.
Sem contar que as letras, né, o tipo de texto lá, a fonte, ela já era meio macabra também, né?
Sim.
O cara, em vez de usar um Arial 10, ele usa o texto do capeta também, pra poder falar.
Ia botar um Comic Sans. Ah, não, Comic Sans seria do capeta.
Lucifer's Type.
É isso aí. Tem algumas curiosidades aqui. O Hermeiro até falou, né, cara? Mas tem que falar de novo. Que é do tal do nível da vaca, né? O pessoal tinha umas explicações de que você ia ser transportado pra um lugar e aí poder matar uma porção de vacas e tal. E uma loucura, né, cara? Só porque tinha uma vaquinha no cenário que você clicava nela e ela fazia mu, sabe? Já bastou pro pessoal criar uma puta lenda urbana, né, cara? Do nível de Shenlong.
Mas fizeram homenagem no Diablo 3, né?
Fizeram.
Parece que tem uma
no 2 já tem. No 2 já tem homenagem.
No Diablo 3 aparece a vaca, mas não tem o mundo da vaca. Né? Parece umas vaquinhas lá, mas não é bem o mundo, né?
Tem outra coisa também que é, quando você vai enfrentar o Diablo, ele fala alguma coisa assim que não dá pra entender. Porque é um áudio de trás pra frente, né? E aí tu pensa, caraca, maluco.
Literalmente, eu acho que realmente pegaram o disco e ó, vamos
rodar
e gravar. Eu acho
que
é o CD
da Xuxa, então, né?
Sabe o que ele fala, na verdade? Se você inverter o áudio, ele fala assim: "Eat your vegetables and brush after every meal." Ou seja, coma vegetais e escova os dentes depois de cada refeição. É isso que o diabo fala, cara.
Você tá brincando.
É sério, cara. Os caras são muito escrotos, cara.
É só pra dar uma zoada, né?
Só pra falar assim, caraca, eu vou botar aqui ao contrário, porque ele deve estar, sei lá, maluco, passando uma mensagem subliminar.
Um trecho do Necronomicon, não.
Cara, pior do que quem criou é quem, porra, ficou enchendo, perdendo tempo pra fazer isso, né? Pra deixar o contrário. Caraca, maluco.
E tem uma última coisinha que eu queria falar, que assim, não é meio uma curiosidade, mas ele é uma diferença importante da versão do PC pra versão do PlayStation. Na versão do PlayStation, basta você apertar o botão de ação, de bater, que o personagem vai ficar batendo parado no lugar. Mas na versão de PC, você precisa segurar o shift. Porque se você clicar em algum inimigo, o personagem ele anda até esse inimigo. Isso é importante você usar durante o jogo, porque, por exemplo, você abre uma porta segura o shift e você fica batendo igual maluco. Então, quem passar por aquela porta vai tomar tua pancada, sabe? Ou você tá com a Rogue, você segura e fica dando flash pra tudo quanto é lado, entendeu? Então, assim, é uma ação útil pra caramba no PC. Agora, acho que a última coisa que faltou a gente falar aqui, gente, é sobre a expansão Hellfire, que foi lançada lá em 1997. Ela, curiosamente, não foi feita pela Blizzard, ela foi feita pela Sierra. Então, assim, mas é curioso, né? Porque é a única coisa de Diablo que saiu das mãos da Blizzard efetivamente, né?
E ela, se eu não me engano, ela tem a classe Monge, não é?
Ela acrescenta essa nova classe, que é o Monge. Ela acrescenta duas localidades, uma que é o Ninho e a outra que é a Cripta. E ela tem um novo vilão, que é o Nakru, né? Que é tipo um diabão lá, que é o final pra você terminar essa expansão. E aí ela acrescenta alguns itens novos, né? Algumas pequenas mudanças visuais. Mas é um ponto negativo dessa expansão é que não dava pra jogar nada online com ela. Era só single player mesmo, local.
E detalhe que o Monge só foi voltar no Diablo 3, né?
Pois é.
A gente não tem a classe Monge, aí ele só retornou no Diablo 3. É uma classe legal pra caramba, cara.
Sim, demais. Mas é interessante, mano Beto, sobre o Monge, porque essa expansão hoje em dia ela é totalmente ignorada, ela não faz parte do cânone do Diablo.
Não, tanto que ela não é nem citada no site da Blizzard, cara.
Sim, é verdade.
Não, ela não é nem citada, é um item raro, né? Eu já vi na mão, o Celso tem, né? Um grande abraço aí, Celso. É o Defenestrando. É bonita a caixa, tudo, né? Mas não, ela não tem uma identidade visual igual, né? É daí que você percebe que realmente não é da Blizzard, né? Porque não é bem
outra direção, né?
É outra direção.
Bom, gente, Diablo é uma franquia muito bem consolidada, né? Teve lá suas duas sequências, que também tiveram expansões, mas dessa vez feitas pela própria Blizzard e levadas em consideração, né? Além de livros, jogo para smartphone. E é isso, né? Vamos encerrando aqui esse podcast, mas não sem antes agradecer ao meu amigo Hermênio lá do Vikings. Cara, muito obrigado pela tua participação aqui, somou demais com o nosso podcast. Fica à vontade aí para fazer o teu jabá, cara.
Primeiro, agradecer pelo convite, né?
Imagina,
primeira
cara.
Vez aí na casa, pô, valeu mesmo. E a galera aí que não conhece, enfim, acredito que a gente tá aí, o Vikings, né? A gente tá aí nas redes sociais, arroba o Vikings, Twitter e Instagram, Facebook, a gente tá lá também, o Vikings, temos um grupo no Telegram, que o JP faz parte lá também.
Faço.
Ele vê lá as porradarias que a gente tem, enfim, pode procurar a gente lá, t.me/ovikings_podcast, a gente tá lá, a gente fala de todos os casts e mantém a conversa em dia e tal. Bem bacana, e é isso aí. Muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos aí, até a próxima.
Então é isso, gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a você ouvinte que escutou aqui esse podcast até o final. Dá um pulinho lá em warpcast.com.br, conheça o Geekzone também, comenta o que você achou desse episódio aqui, comenta também outros jogos de PC que você gostaria de ouvir a gente falando aqui.
Futral. Ouviram?
Alguém falou Baldur's Gate aí?
Opa. E não se esqueça que a gente tá no Spotify também. Muito obrigado aí mais uma vez e até semana que vem. Valeu, um abraço. Este podcast foi editado por JP Moraes.